Agora, às 19h30, teremos a nossa Assembleia Anual, às 19h30, no Salão Azul, na próxima sexta-feira. Queria que você continuasse orando pelo pastor Jonas. O pastor Jonas, mais ou menos 8 dias atrás, ele teve contato com pessoas que testou positivo, então ele se resguardou, ele não vai estar nem nesse culto e agora nem no culto das 10, mas ele não tem sintoma nenhum, tá, pessoal? Ele só está se preservando, como ele teve contato com pessoas que testaram positivo, então ele está se preservando. Queria que você orasse também pelo pastor Paulo, porque o pastor Paulo também teve contato com gente que testou positivo, ele teve alguns sintomas, mas desde o primeiro sintoma que ele teve, ele está se resguardando, tá bom? Então eu queria que você, nas suas orações, continuasse aí orando pelos nossos pastores. E eu gostaria que você colocasse um lembretezinho lá, se você tem o seu lugar de oração, não é? Faça aí uma lista dos pastores, a liderança da igreja, e ore pela igreja. Queridos, nós trabalhamos muito aí nos últimos, sempre trabalhamos muito, não é? Mas nós intensificamos um pouco mais nos últimos 3 meses, e estamos planejando aí para 2021 que Deus nos dê foco, clareza e simplicidade. Então, nós queremos ganhar muitas vidas para o Senhor e queremos discipular muitas pessoas. Se você ainda não está numa célula, se programe, agora estamos entrando em recesso, mas coloque isso como prioridade, participar de uma célula, abrir as portas da sua casa para ter uma célula, para ser anfitrião, não é? E com certeza nós vamos ter assim, experiências tremendas. Deus está nos levando para um momento, assim, a gente não sabe na realidade como que será, mas o sentimento que nós temos já faz um tempo é de que Deus está preparando algo grandioso para nós. Grandioso para nós. Né, os traumas pós-pandemia em todos os aspectos, eles ainda não foram evidenciados totalmente. Então a igreja precisa estar preparada, porque nós vamos lidar com muitas situações. Você não imagina quantas pessoas, não é, eu atendi, toda a equipe, a igreja, pessoas assim com um grau de ansiedade muito elevado, e Deus nos curou para curarmos outros. Ou Ele está nos curando para curarmos outras pessoas. A igreja é a esperança do mundo. Aquilo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através da igreja. Deus vai fazer através da sua vida. Não é? Não importa assim, o grau de conhecimento, se é grande, médio ou pouco, Deus quer usar você. Amém? Ele quer usar você e Ele vai usar. E sabe, eu até desafiaria você a orar a Deus assim, dizendo assim, Deus, me dá uma experiência. Dá uma experiência, traz alguém, coloca alguém no meu caminho aí. Não é? Alguém assim que realmente pergunte até pelo Evangelho. Por que você é assim? Não é? Tem um cara, o Luiz, conhece a família Batistela aqui da igreja. Um dia eu treinando com ele lá no tatame, esse cara 116 quilos, pesado, não é? E aí, muita força, muito pesado, e aí eu dei um omoplata nele, ele pá, no chão, aí virou amigo. Falou assim, Samuel, não sei o que é que você tem, Samuel. Eu nunca falei para ele que eu era pastor. Não sei o que é que você tem, mas, cara, é difícil não gostar de você. Aí passaram uns dias, falou assim, cara, me abraçou, não sei o que, isso foi antes da pandemia, tá, um abraço. Aí eu falando... Aí eles perguntaram o que é que eu fazia, eu falei assim, olha, eu, dependendo do grau, do contexto, eu falo assim, olha, eu trabalho com projetos sociais, trabalho com projetos no sertão, depende para criar a ponte, estratégia. Aí, mas eu oro intencionalmente, eu falo assim, eu sou pastor da Igreja Batista do Povo, assim, até encho o peito, assim. E ele falou assim, pô, que legal, eu falei assim, mas teve um cara que trabalhou comigo, o Lucas... Pô, o Lucas é filho de um amigo meu, do Batistela. Ah, ele mesmo, criou uma ponte. Já fiz um convite para o Luiz vir um dia aqui. Ele disse assim, não, Samuel, um dia eu vou lá. não é? A gente não pode fazer o cavalo beber água, mas nós podemos levá-lo até o rio, não é verdade? Então, que Deus... as pessoas estão carentes, queridos. As pessoas estão carentes. Próximo sábado, às 10 horas da manhã, nós vamos ter o nosso segundo culto em inglês. Você já viu um paraíba falar inglês? Já ouviu, não? Não é para qualquer um, então, se você quer ter esse privilégio. Eu aprendi inglês depois de 33 anos, mas um ano e três meses depois que estava na Inglaterra, eu estava dentro de uma sala de aula, dando aula de teologia. Não é? Os meus alunos, eles franziam o rosto assim, falavam assim, o que é que esse cara está falando? Porque eles não entendiam nada, né? Mas a coordenadora, ela me deu a oportunidade, eu falei assim, ah, se você tem coragem, eu tenho coragem até para ir para a guerra. Então, mas seis meses depois, meu inglês melhorou bastante, eu sempre tive entendimento de que Deus me deu a aquisição dessa língua e o aprendizado dessa língua com um propósito. E eu quero usá-la em todo o tempo para a glória do Senhor. No primeiro culto que nós tivemos, no dia 14 de novembro, nós tínhamos mais ou menos 45 pessoas, eu nem divulguei muito, mas a ideia é que no futuro a gente tenha, quando voltar os cultos presenciais, a gente tenha um culto realmente presencial, e o meu plano é que a gente traga até alguém que fala inglês como primeira língua para que trabalhe conosco, tá bom? Então eu queria que você orasse por isso também. Essa igreja, ela é uma igreja missionária. Nós temos o projeto com os refugiados. Servimos hoje cerca de 108, 110 pessoas em situação de refúgio, quase 20 nações representadas. Então, assim, Deus é espetacular. Fala aí se Ele não é. Então, nós tanto podemos ir até as nações, mas as nações também têm vindo até nós. Então, eu falo para os pastores do sertão que o caldo só engrossa, viu? Então... quando o negócio começar a bater aí, Deus começar a ministrar no seu coração, se entregue. Não resista, tá bom? Eu quero mostrar uma foto aqui para vocês. Coloca as fotos aí. Conforme for aparecendo, aí eu vou falando para... acho que não está numa sequência... o Fagner e a Jéssica, eles vão para Cajazeiras no mês de primeira semana de fevereiro, são os nossos missionários. Vão trabalhar principalmente, esse aí não é o Fagner, tá? Vão trabalhar principalmente dentro das universidades, a princípio, lá em Cajazeiras. Essa é a nossa igreja lá em Euclides da Cunha. Aí já tem até o Ministério de Louvor, pode ir passando. Esse é o nosso culto, nós conseguimos esse auditório, um auditório que cabe 200 pessoas. No primeiro culto presencial, ou semipresencial, ou híbrido, nós tínhamos mais ou menos 30 pessoas e 7 crianças, pode passar? Isso, já tem até o Kids. Então, passa. Esse aqui é o Carlos Lemos. Carlos Lemos e Liliana são os nossos missionários. Esse casal, né, tá só o Carlos, ele teve que fazer uma viagem emergencial para Honduras. Teve lá uma catástrofe e ele trabalha numa... sempre trabalhou... para a Samaritan, que é uma organização internacional. Então, ele já foi chamado para a Grécia, e agora ele foi para Honduras. Foi uma batalha para conseguir uma passagem, porque não queria deixá-lo embarcar, mas, graças a Deus, ele conseguiu embarcar e já está lá em Honduras. Queria que você orasse por ele. O Carlos é um engenheiro. Tá? O Carlos criou agora um banheiro ecológico, está criando um dessalinizador para o sertão. Na verdade, está em processo final. E é um profissional que realmente se dispôs a servir ao Senhor com a profissão, tá bom? Então, por favor, não se esqueça de orar pelo... Eu sei que, de repente, isso aqui sempre é aquela pastoral, para que você saiba do que está acontecendo, daquilo que Deus está fazendo através da Igreja Batista do Povo. Então, continue fiel com as suas contribuições. Nós continuamos servindo as pessoas... através da ação solidária, muita gente tem sido atendida. E esse ano é o ano servir mais, não é? Então, graças a Deus pelo privilégio e pela honra que Ele tem nos dado para servirmos as pessoas. Tá bom? Bom, eu quero continuar a nossa fala aqui sobre Davi. Quem esteve aqui domingo passado? Levante a mão. Nós temos aqui umas 10 pessoas. Né? Então, eu falei a semana, no último domingo, sobre Davi. Davi, né, caminhos de uma jornada com Deus. E você pode até abrir aí em 1 Samuel, no capítulo 16 em diante. O Davi era o filho de Jessé, da cidade de Belém, o belemita, o caçula, não é? Esse jovem tinha habilidades fenomenais, era um músico, tocava instrumento, era um homem corajoso, escreveu muitos salmos, era um poeta. Um homem humilde, foi rei, mas é muito interessante nós pensarmos como que Deus fez tantas coisas na fase de anonimato da vida de Davi e o preparou para que ele pudesse realmente exercer a sua vocação. Então a história de Davi é uma história muito inspiradora. É uma história muito inspiradora. Davi foi pastor de ovelhas. Teve as suas experiências e desenvolveu essa atividade de pastor de ovelhas de forma muito responsável. Se você ler no 1 Samuel 16, 11, você vai perceber que diz que ele era pastor de ovelhas. Samuel 16, 19, diz assim, então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, envie-me seu filho, Davi, que cuida de ovelhas. É interessante que, eu acredito que hoje a gente pode entender isso de forma muito mais forte, mas a ovelha é um animal muito dócil, então você desenvolve, na verdade, um relacionamento muito próximo com a ovelha. Enquanto eu estudava e trabalhei lá no Vale da Bênção, aqui em Araçariguama, nem sei se tem no mapa, mas fica no quilômetro 50 da Castelo Branco. Nós tínhamos ovelhas e era interessante que o pastor, a pessoa que cuidava, podia estar a 300 metros de distância. Quando ele levantava a voz, todas as ovelhas paravam, levantavam e seguiam na direção daquela voz. Então, obviamente que o Davi, no exercício desse trabalho, dessa profissão, ele teve muitas experiências, e é tanto que essas experiências se tornaram salmos. Os salmos são experiências reais vividas por aquele que escreve. Não é algo subjetivo ou mero produto da especulação humana, em hipótese alguma. Então, Davi e o seu caminho, não é? Caminhos de uma jornada para com Deus. Então esse jovem pastor de ovelhas, ele desenvolveu essa profissão de forma muito responsável, a ponto de que quando ele foi contratado para fazer um bico, não é? Para levar, quando eu digo que foi contratado, eu estou parafraseando o texto, né? O pai o chamou para levar o lanche lá, não é? Para os seus irmãos, ele foi e ele pega alguém e coloca para cuidar das ovelhas. Olha que responsabilidade. O rebanho jamais poderia estar vulnerável. E ele já tinha experiências de ter matado o leão e o urso, e ele não podia jamais deixar o rebanho desprotegido. Davi é um camarada que na sua fase de anonimato, ele exerce mesmo no anonimato, né, sem ter aí os likes do Instagram, do Facebook, sem ter se tornado notícia da capa de jornal do The Times nos Estados Unidos ou qualquer outro jornal, ele desenvolve o seu papel, a sua vocação de forma extremamente responsável. Isso diz para nós que nós não precisamos necessariamente de uma multidão que aplauda para que a gente seja responsável ou faça com zelo aquilo que fomos chamados para fazer. Isso não significa, e os psicólogos talvez entendam, ou obviamente entenderão o que vou dizer agora muito melhor que eu, não precisamos de simplesmente uma audiência que afirme ou confirme a nossa vocação, em hipótese alguma. Davi é o camarada cuja história é construída no anonimato. Capítulo 16 é fabuloso, porque Deus já havia rejeitado Saul. Agora Deus fala para Samuel, vá à casa de Jessé o Belemita, e quando ele chega lá, ele vê o primeiro filho, o cara, não é? É assim, sarado, corpo trincado, né? E diz assim, não, e Samuel diz assim, certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Aí Deus fala para ele assim, não, eu não vejo como o homem vê. E aí ele pergunta para Jessé, você tem mais filhos? E começam a passar todos os filhos, como se fosse o Fashion Week, né? Se fosse um desfile, manda, vai mandando. E ele diz assim, não é nenhum desses aí. Você tem mais algum filho ainda? Ele diz assim, tenho. Um caçula, um pastor de ovelhas. E o Samuel diz assim, vá chamá-lo. E ele prontamente vem, e quando Samuel o vê, diz assim, certamente, é Deus quem diz, queridos. E disse o Senhor a Samuel, unja-o. Unja-o. Uma vez que Deus disse, é indiscutível. Uma vez que Deus falou, obedeça. É interessante que, neste momento, Deus está levantando Davi como rei de Israel. A vocação, como disse no domingo passado, e quero relembrá-lo antes de ir adiante, ela extrapola a percepção humana. Ela extrapola a percepção humana. A vocação do ponto de vista divino, ela extrapola o conceito convencional humano. A vocação divina, ela quebra os paradigmas convencionais daquilo que é humano. Deus disse, unja-o. Deus é urbano e Deus é rural. Não vou entrar na teologia, porque tem uma teologia que faz esse segmento, não vou explicar pelo menos agora, nessa manhã. Sabe, um outro dia, é uma outra pauta. Mas veja que Davi estava no campo, cuidando de ovelhas. Samuel estava na casa de Jessé. Só que a história embrionária desse moço, ruivo, também de beleza física, mas possivelmente não de porte físico avantajado, não de corpo trincado, Deus o chama. A história embrionária é escrita por Deus entre as montanhas. As experiências são reais. O rebanho que ele cuida quando atacado pelo leão e pelo urso, ele ia e protegia o rebanho e resgatava as ovelhas. Deus chama, Deus escolhe. Deus estava forjando a história de Davi, independente de qualquer publicidade, independente de qualquer presença humana. É Deus quem diz assim, unja-o, porque eu escolhi. Sem ter um currículo tão robusto, sem ter idade para ir para a guerra, porque ainda era muito jovem e só poderia ir para a guerra acima dos 20 anos, mas as habilidades estavam sendo desenvolvidas. Eu quero dizer para você nessa manhã que a vocação, do ponto de vista divino, ela é desgeografilizada. Deus está em todo lugar, Ele é Senhor de toda a terra, Ele é urbano e é rural. Deus invade a história humana, no caso aqui, e quebra todos os paradigmas. Põe as coisas ao avesso. Deus pode fazer isso. É o sobrenatural que tem primazias sobre o natural. Isso parece ser muito simples, mas nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista. É só ir no drive-thru, no McDonald's. Não é? É só pedir a comida pelo telefone e, na verdade, só pelo aplicativo. Porque você não precisa nem falar, essa era a propaganda. Não precisa nem falar, é só pedir pelo aplicativo. Vivemos num mundo, não estou aqui questionando, não é, os benefícios que esses aplicativos trazem. O que eu questiono é que a formação de um líder, a construção de um caráter balizado nos princípios divinos, leva tempo. E precisam de experiências profundas, às vezes perdas irreparáveis, e às vezes dores tão profundas, que a gente tenha consciência, no momento dessa dor, de que sozinho a gente não pode suportar. É isso que Deus está fazendo com Davi. Essa era a propaganda do iFood. Você não precisa nem ligar. Pede direto. Rápido. Instantâneo. É interessante. Às vezes os meus filhos me chamam de Buma. Buma é porque eu sou, né, aquela geração de 1900 e... É a geração do pós-guerra. É interessante, porque às vezes, várias vezes eu peço para ele, resolve uma coisa aqui no computador, no telefone, ele chega assim, puf, puf. Aí ele fala assim, Buma. Eu falo assim, se você me chamar de Buma, de novo, vou pegar seu pescoço. Você já percebeu como eles olham as fotos lá na galeria de fotos? Como que a gente olha? Passando assim, né, lentinho, ele faz assim, ó. Aí, quando chega na foto, exatamente, tuf. Eu falo assim, uau. Nós vivemos nesse mundo rápido e imediatista, nessa cultura do imediatismo. Queremos as coisas prontas. E algumas coisas que demoram um pouco mais, elas nos agonizam. Nos inquietam. Davi está vivendo nesse ambiente, ou de solidão, ou solitude, sendo formado e sendo forjado para um propósito. Então, nas minhas falas, quando apresentei as fotos para vocês, me parece que Deus está incubando alguma coisa na Igreja Batista do Povo, forjando algo no nosso coração, polindo uma visão, estabelecendo um novo ritmo, trazendo clareza sobre algumas coisas que nós não tínhamos antes, estabelecendo prioridades, estabelecendo foco. É uma história desconhecida do Davi. Totalmente desconhecida. É interessante, domingo passado eu falei que anônimo tem nome. Improváveis têm endereço. Improváveis têm identidade. 1 Samuel 17:58 diz assim: e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, 1 Samuel 17:58: sou filho de teu servo Jessé. O cara tem paternidade, apesar do anonimato. Ele nasceu numa cidade. Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Tudo isso escapou o censo, escapou a estratificação social da época de Davi. As experiências de matar o urso e o leão eram desconhecidas de todos. Um menino que, do ponto de vista humano, estava destinado ao insucesso. Mas Deus havia posto o olho naquele garoto. Que não era conhecido de absolutamente ninguém. É isso que Saul pergunta. O Abner, você é o chefe do exército. Possivelmente, não é? Você tenha talvez aí alguma informação, porque outros já se alistaram e tinham 3 irmãos de Davi que estavam no exército. Não é? Então a gente pode entender de que a família já havia sido registrada. Mas a família é totalmente desconhecida e Davi é totalmente desconhecido. Anônimo. Improvável. Improváveis, anônimos do ponto de vista divino, tem endereço, tem nome, tem identidade, tem propósito na agenda divina. Amém? Tem propósito. Deus tem propósito para você. Isso aqui é lindo. Deus era com ele. Deus estava desenhando a história. Sabe uma coisa? Que quando, no capítulo 17, a partir do verso 34, o Davi chega assim: o exército de Israel está sendo humilhado pelo gigante, quase 3 metros. O escudo do cara pesava 60 quilos, 57 quilos, segundo os estudiosos. Aí Davi se apresenta para Saul. Aí Saul diz assim: meu amigo, é o seguinte, esse cara é perito em guerra, desde a mocidade dele. Você é um menino. Percebe o quadro comparativo. Percebe que nós comparamos quando desconhecemos a história que Deus está formando e forjando a respeito de alguém que ele pôs o olho, que ele selou com a vocação, com o chamado. É isso que Saul diz. Esse cara, o Golias, é perito. Você é um menino. O quadro comparativo é esse. Aí ele conta a história. Olha, é o seguinte, você não conhece a minha história. Aliás, ninguém conhece. Quando eu estava lá no campo cuidando do rebanho do meu pai, que vinha um urso, que vinha um leão, eu ia contra o leão, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca quando se vira contra mim. Eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Essa é a minha história. Essa é a minha biografia. Invisível, do improvável. Aliás, ninguém sabe. O censo não registrou. Esses eventos do campo, distante da publicidade, que acontece na zona rural, isso aqui não é notícia de capa de jornal, mas é a minha história. É a história de um anônimo, de um improvável que está sendo forjado por Deus. É uma vocação que é selada nas montanhas, cuidando de ovelhas pelo Deus que tudo pode. O Senhor que me livrou das mãos, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor seja com você. Engraçado que hoje eu acordei muito, estava falando com o pastor Fernando, eu acordei muito cedo. E aí, é muito legal a gente pensar que quando no capítulo 16, Davi é ungido, o texto diz assim que imediatamente o Espírito do Senhor veio sobre ele. Nós precisamos resgatar nesse mundo imediatista uma teologia do Espírito Santo. Não das coisas imediatistas, mas que são forjadas, formadas, direcionadas, aprovadas e seladas pelo Criador. Porque uma vez que Ele selou, não tem data de vencimento. Glória a Deus! O que quero dizer é que Deus não é uma peça mais no kit de primeiro socorro. De primeiros socorros. Não! Ele é o primeiro e o último. Ele é o essencial. Ele é o tudo. Saul, apesar de já ter sido rejeitado, diz assim: vai, e que o Senhor seja contigo. Nós precisamos dessa experiência profunda, transformadora, renovadora do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque só Deus pode tornar improváveis prováveis. Só Deus pode forjar anônimos para viverem uma vida digna publicamente que aponta para Ele, para que não haja mérito humano. Aleluia! Sabe o que é que Davi diz? Davi diz assim: é o seguinte, tudo bem, sou pequeno, não tenho esse corpo tão assim, né? Atraente do ponto de vista físico, como o próprio Saul era, o cara era grande. Mas quando o leão atacava o rebanho, eu ia em nome do Senhor. E esse gigante que afronta o exército do Deus vivo, eu vou contra ele em nome do Senhor. Parece, eu acho que Deus assim é irônico às vezes. Porque ele não tem um paradigma, um modelo. Nós somos muito exatos para querer colocar Deus dentro do nosso mundo e da nossa caixinha, do nosso conceito teológico, né, eclesiológico, do jeito de ser e fazer igreja. Deus arrebenta tudo isso, Ele é Deus. Tem hora que Ele diz assim, ó, nessa guerra você não tem que pelejar, aquietai-vos, fica quieto. Tem hora que Ele diz assim, lá em Jericó, dá 7 voltas. Na 7ª, os muros vão ruir. Tem hora que o exército vai para a guerra, e Ele diz assim, não guerreia não, toca instrumento. Quando o sobrenatural entra no natural, o natural tem que se render ao sobrenatural. O finito tem que se render ao infinito. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho legal, sabe? Depois que apresentaram todos os filhos, ele falou assim, tem algum aí? Ah, tem um caçula. Tem um caçula. Eu estava lendo uma matéria da Veja, não vou explorar isso aqui também. Fala sobre Davi, falando da inexistência de Davi. Que, na verdade, Davi foi uma figura criada, inventada, e ele não matou gigante, coisa nenhuma, é uma crítica dizendo. E é engraçado que o autor da matéria chama o Davi de forma assim, sarcástica, de o pastorzinho. É. Pastorzinho, quando ungido, é agigantado pela unção de Deus. É isso que a gente precisa. Lembra daqueles 120 homens temerosos em Jerusalém, enclausurados numa casa, quando o Espírito Santo de Deus veio. Aí Pedro se levanta, um gigante. Os caras pensaram que ele tinha até tomado todas. Mas não, os caras não se embriagaram não, isso aí é o que foi prometido pelo profeta Joel, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu sei que nós temos todo o aparato tecnológico que facilita a nossa vida, mas que isso não nos distraia de dependermos em todo o tempo de Deus. E que a capacitação que precisamos para avançarmos e crescermos na nossa jornada e caminhada com Ele é do selo e de uma comunhão profunda com Ele. Que coisa linda. Quando Deus unge, os improváveis se tornam prováveis. Quando Deus unge, quando o cara vai para a guerra, Davi vai para a guerra, todo mundo fica impressionado, porque ele é o melhor oficial do exército de Saul. Aí Saul diz assim, não, case com a minha filha. E o cara diz assim, não, quem sou eu? Quem sou eu? Casar com a filha do rei? Um insignificante. Nós precisamos ter essa postura. A humanidade é arrogante, prepotente. Arrogante, prepotente. Diante do mistério divino e desse poder infinito, nós precisamos entender a nossa insignificância para que a nossa vida seja ressignificada nele. Parecendo coisa de psicólogo, né? Mas é esse o sentido que Deus dá. É isso que Ele faz. Nós precisamos humildemente nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. E dependermos dEle. Eu falei domingo passado aqui, mas vocês não sabem. Quando realmente a gente decide em Deus caminhar com Ele, as lutas são intensas. Porque tudo quanto você for pensar em fazer é contracultural. É contracultural. E você se priva de tantas coisas. Você viver uma vida piedosa e santa no meio de uma sociedade em que tudo é normal. Você priorizar o reino, ou buscar o reino e a sua justiça, enquanto a maioria das pessoas estão correndo atrás dos seus próprios sonhos, juntando tesouro onde a traça e a ferrugem consomem. Isso é contracultural. Mas esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação inegociável. Porque não nasceu em nós, nasceu nele. E mais, este menino anônimo, improvável, é ungido rei sem palácio, sem servos, sem exército. Deus nos sustenta em toda e qualquer situação. Como fez com Moisés? O cara dormia no palácio de Faraó, provavelmente na melhor cama da época, o melhor travesseiro. Depois de um erro, de um equívoco, foi parar no deserto e o travesseiro agora é o travesseiro de pedra. Deus que está no palácio, está no deserto. As circunstâncias da nossa vida podem mudar e flutuar. Mas o amor dEle por nós não muda, é incondicional. E nos sustenta em toda e qualquer situação. Que Ele escreva a prosa que Ele quer. Que Ele estabeleça o ritmo que Ele quiser. E que nós jamais seremos perdidos, jamais, porque somos dEle. O olhar dEle está posto sobre nós. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, isso aqui é um Deus que nos ama incondicionalmente. Que está lá, no meio do campo, com um menino, formando uma história para um propósito muito maior, que transcende a especulação humana. Deus é espetacular. Amém? Deus é bom. Não se esqueça que o selo da vocação é o Espírito Santo. Isso é muito vivo no Antigo Testamento. O sacerdote, o rei era separado. No Novo Testamento, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. No mundo imediato, as máquinas produzem em 3D ou quantos Ds que sejam, né? mas nós nascemos de Deus e queremos ser guiados por Ele. Deus estava com Davi enquanto ele cuidava do rebanho. Davi enfrenta Golias colocando Deus na frente. Quais são os seus desafios? Que o seu desafio seja tão grande, grande, que ele seja tão impossível, que você não consiga realizá-lo sem a presença, sem o selo e sem a unção do Espírito Santo. Davi obteve sucesso em suas batalhas porque Deus estava com ele. Ele tinha, capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 18, verso 14, ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. O Espírito Santo veio sobre Davi quando ele foi ungido. É o selo da vocação. É o poder que o faz ir além. É o poder que derruba os gigantes. É o poder que evoca a história. E diz assim, não, eu já tenho uma história. Assim como foi com o leão, assim como foi com o urso, será com este incircunciso. Quando os gigantes aparecerem, evoque a sua história. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Relembre os milagres de Deus. Renove a sua aliança. Coloque Deus na sua frente. Porque diante dele, todo gigante é um pigmeu. Todo gigante é um pigmeu, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém. Vamos orar? Você pode se colocar em pé? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí já na reta final de 2020. Um ano assim tão, não é? Diferente. Mas como nós temos experimentado o cuidado do Senhor. Como temos experimentado a provisão dos céus. Quais são os gigantes? O que é que te atemoriza nessa manhã? Diga como Davi disse. Assim como o Senhor esteve comigo quando eu matei o leão e o urso. O Senhor estará comigo agora para derrubar esse grande gigante Golias. Que essa força que vem de cima, que essa unção capacitadora, que essas experiências sejam evocadas, e que você se coloque em pé e avance rumo aos grandes desafios. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, evocamos agora as nossas experiências contigo. Experiências de cura, experiências de provisão, experiências de salvação, experiências de perdão. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito de vida, de graça, de poder, de transformação, de renovo, que a unção do Senhor venha sobre você nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem nome, você tem endereço, você tem identidade. Você tem um Deus. Você tem lugar de refúgio. Você tem abrigo seguro. Você tem amparo. Deus, em nome de Jesus, resgata este sonho, esta visão. Senhor, resgata este sonho e esta visão. Que todo terror, medo causado pelos gigantes, pelos adversários, que caiam diante dos nossos pés e que prevaleça o vocacionado, aquele que foi selado com o Espírito Santo, que prevaleça os teus planos e os teus propósitos para aqueles que pensam ser improváveis, invisíveis, anônimos, que a visibilidade seja do teu poder. Deus, que o teu poder se aperfeiçoe em todas as nossas fraquezas nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você tenha uma... Você pode sentar um pouquinho, né? Que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça. Dia 20 nós vamos ter a ceia, tá bom? Talvez vocês sentiram falta hoje, mas nós vamos fazer tudo num dia só, tá? Então se prepare aí para esse dia. E só relembrando, continue orando pela igreja, pelos líderes. Joel e a Dana estão aqui. Fagner, orando pela nossa igreja, os nossos missionários que estão espalhados aí pelos campos. O seu compromisso missionário continue firme com as suas contribuições, com as suas ofertas, porque Deus tem sido bom e fiel, não é verdade? Quero desejar a você uma semana cheia da graça, do cuidado, da proteção e da provisão do Senhor, daquele que te chamou, que te conhece, daquele que te chama pelo teu nome, que sabe onde você mora, que sabe a sua identidade, que sabe dos seus temores, que sabe das suas imprevisibilidades, mas aquele que pôs os olhos em você e que te ama incondicionalmente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz do rosto dEle sobre você e que Ele te dê paz. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Então, os últimos serão os primeiros, vamos saindo aí pausadamente, não é? Você perdeu a hora?